E o Bragantino, né, vence esse jogo também. Não é fácil. Quando se trata de dois grandes times aí, mas se complica aí, né?
Com certeza. Zeca de Deus, essas aqui são as duas equipes brasileiras que jogam hoje. E amanhã nós teremos Grêmio e Bolívar. O Grêmio até fez um jogo bom fora de casa, mas perdeu por 3-2. E agora na Arena do Grêmio, às 7 da noite, vai estar enfrentando a equipe do Bolívar. Vale ressaltar que o empate classifica a equipe boliviana, Zeca de Deus.
Aí o Grêmio lá perdeu por 3-2. Vai jogar em casa, precisa dessa vitória, não é?
Sim,
Mais do que nunca precisa dessa vitória. Agora o Grêmio, né, eu acho que sabe da responsabilidade que tem, sabe o time que ele jogou, perdeu por 3-2, sabe da qualidade que tem aí de jogadores esse time aí do Bolívia. Agora, é claro que vamos torcer, né? A gente fica na torcida para que o Grêmio vença esse jogo. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É para que esse troféu venha para cá.
Com certeza.
Então, né? Que se os brasileiros aqui, né? Disputa aí essa final aqui no Brasil.
Mas Zeca,
vamos torcer para o Grêmio jogar, ganhar aí, né? E o Grêmio tá um time bom, né? Mas tá bem.
Vale ressaltar das equipes já classificadas que estão nas oitavas de final. A equipe do Botafogo espera aí o vencedor do confronto entre Lanús e Cienciano. O Botafogo vai decidir o jogo de volta dentro do estádio Nilton Santos. A equipe do Atlético Mineiro também vai decidir o seu jogo dentro de casa. O seu jogo de volta, né? Ele está esperando ou o Sporting Cristal ou a equipe do Bragantino. Então podemos já ter confronto brasileiro nessas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe do Galo está só aguardando. Outra equipe que está aguardando um possível brasileiro é a equipe do Olímpia do Paraguai. Então, se o Vasco da Gama conseguir a classificação hoje, vai estar enfrentando aí na próxima rodada da Copa Sul-Americana a equipe do Olímpia do Paraguai. Equipe chata de se enfrentar, viu? E o Olímpia decide o jogo de volta na sua casa. Outra equipe brasileira é a equipe do São Paulo. O São Paulo que pode estar esperando aí ou o Grêmio ou a equipe do Bolívar. Então, se o Grêmio passar de fase, vai estar pegando a equipe do São Paulo. Mais um confronto entre brasileiros na Copa Sul-Americana. Essa daí é as oitavas de final e a pré-oitavas de final da Copa Sul-Americana que você acompanha aqui no Balanço Esportivo. Zeca de Deus, Campeonato Brasileiro já tem bola rolando hoje. Mirassol e Remo, esse jogo às 7:30 da noite, a equipe do Mirassol, que ocupa a 19ª posição, tem 20 pontos, e a equipe do Remo, que ocupa a 18ª posição, tem apenas 21 pontos marcados. Flamengo e Mirassol ainda tem um jogo a cumprir dentro desse Campeonato Brasileiro, então eles não têm 20 jogos completos. Mas o que a gente pode esperar desse jogo entre Mirassol e Remo, Zeca?
Os dois aí vêm de vitória nesse final de semana, né? O time do Mirassol, não, aliás, buscou o empate.
O Mirassol conseguiu o empate, o Remo
conseguiu a vitória. 2-0, ele conseguiu a vitória contra o Vitória aqui da Bahia. Então, esse o Remo, ele é difícil você entender como joga o Remo, né? Ele joga bem, joga mal, pode surpreender o Mirassol dentro de casa. O Mirassol que na Libertadores está muito bem, mas no Campeonato Brasileiro está aí capengando aí, mas vamos ver aí como é que fica essa situação hoje entre Mirassol e Remo. O Remo precisa vencer. O Mirassol também precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, para subir um pouco na tabela, né?
Com certeza. Zeca de Deus, também hoje no estádio Beira Rio, Internacional e Flamengo. O Flamengo vai na caça do Palmeiras aí. Enquanto isso, a equipe do Internacional é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Precisa vencer mais do que nunca e vai contar com o apoio da sua torcida hoje.
Pois é, né? O Internacional, todos nós sabemos que o Internacional é uma grande equipe, um time forte, não tá bem na competição, dá altos demais, joga mal, mas tem que respeitar o adversário, vai jogar com a equipe que é forte, que é o Flamengo, que tá bem, mas o Flamengo também não pode voltar a jogar o que jogou no domingo, tem que jogar melhor hoje para tentar vencer o jogo, que é difícil contra o Internacional lá, apesar de que o Internacional não tá bem, né? Tá mal aí na competição, mas contra o Flamengo, todos aqueles que jogam mal contra o Flamengo joga bem.
Joga bem.
Mas o Flamengo precisa vencer, mas tem que respeitar o adversário. É um grande clássico brasileiro.
É isso aí. Zeca de Deus, olha só, há novidades pro Flamengo, né? As principais novidades na lista de relacionados do Flamengo foram Léo Ortiz, o Nico de la Cruz e o Carrascal. O zagueiro está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo, mas ele deve ficar no banco, assim como o Nico de la Cruz, que ficou fora dos dois primeiros jogos por uma opção técnica após sofrer com mais um problema físico após o retorno da seleção uruguaia e também após cumprir a suspensão imposta pelo STJD. O Carrascal tem chances de ser titular diante da carência na ponta direita, onde o jovem Lohan é quem vem jogando. Uma provável escalação do Flamengo seria essa: o goleiro Rossi, o Royal ou Varela na ponta, tem também o jogador Vitão e o Léo Pereira na parte defensiva e o Alexandro na outra lateral. Meio de campo formado pelo Pulgar, Jorginho, o Samulino já na frente, o Carrascal ou o Arrascaeta e na frente Bruno Henrique e Pedro. Zeca de Deus, quem está fora aí do Flamengo é o jogador Plata. Ele teve uma tendinite no joelho direito, o Luiz Araújo por conta da lesão no joelho esquerdo e o Lucas Paquetá, que está em transição após a lesão na coxa. As novidades no Internacional é que já são aquelas, né? A provável escalação seria Antony, Bruno Gomes, Maripan, o Mercado e o Matheus Bahia. Lá na frente nós teremos o Vilagra, o Bruno Henrique, o Vitinho, o Bernabé, Carboneto e Alejandro. As novidades, né, após recuperar, seriam eles, né, o Bernabé e o Carboneiro. Quem está de fora da equipe do Internacional? O Vitor Gabriel, que está suspenso. O Kaique, teve uma cirurgia no tornozelo direito. O João Vitor, uma lesão na coxa. O Rochê, Thiago Maia e Benjamin, eles aprimoram a parte física. Devem estar de fora também desse confronto, Zeca de Deus.
O time do Inter, você viu aí os nomes que você citou agora, são grandes nomes aí do futebol brasileiro, futebol mundial, jogadores que atuaram na Europa. Então o Internacional tem uma grande equipe, uma equipe forte, mas é aquilo que eu falei, né? O Internacional ainda não conseguiu ainda aí, né, encaixar aí, buscar aí os resultados que precisa, né? É que o torcedor tá aguardando isso aí do Inter, mas o Inter é uma grande equipe, tem jogadores que fazem a diferença aí, mas, né, eu acho que falando agora do Flamengo, o Flamengo também tem um Paquetá, parece, se não me engano, eu vi uma reportagem hoje que ele já voltou a...
Já tá com o nome disponível, bacana.
Já tá nos treinamentos, tava lá fazendo correndo, aquela coisa toda, né? Um jogador também que fora do Flamengo aí, ele veio pra somar, mas não tá, foi na Copa do Mundo, né? Que aconteceu essa contusão, mas tudo bem. Mas aí você falou do Dela Cruz. Dela Cruz, desde quando veio, também não conseguiu ainda encaixar.
Eu acho impressionante uma coisa que acontece no Flamengo. Igual aquela vez que o Conca veio pro Flamengo, o Conca não conseguiu disputar uma única partida assim no tempo regulamentar por conta da lesão. O departamento médico não aprovou o Conca, mas no primeiro dia que o Conca saiu, ele conseguiu jogar uma partida de 90 minutos logo quando foi dispensado ali pelo Flamengo.
É
igual o Dela Cruz. O Dela Cruz não consegue jogar pelo Flamengo, mas chegou na seleção uruguaia,
se destacou.
Foi um dos destaques do Uruguai. Isso. Por mais que o Uruguai não jogou bem, dos melhorezinhos lá, ele tava lá no meio.
Então essa é a diferença, eu não entendo porque eu acho que também há uma cobrança também por parte, talvez, da torcida do Flamengo, que é exigente, me exige, né? Exige muito ali do jogador, talvez aquilo ali também faz com que o jogador ali, né? Fica com aquilo na mente, aí acaba errando, aí fica nervoso, pode ser isso também. E o Dela Cruz também, né? Desde quando ele veio lá, foi do River Plate, né? Parece no mesmo.
Isso.
E aí, né, ele jogou, claro que ele tem aí defendido o Flamengo em alguns jogos, né, em alguns momentos ele tem feito a diferença, mas de lá pra cá, tá vivendo esse momento muito ruim na carreira dele, nessas, né, contusões, tá tirando ele aí de alguns jogos, e pra completar ainda tem aí o campo sintético que ele não consegue jogar, né, isso também atrapalha ele e o Flamengo. É em momentos que talvez o Flamengo tenha alguns jogadores que estão aí uma contusão e aí precisa dele e o jogo tem que ser lá no campo sintético, e aí?
Exatamente.
Aí complica a situação. Eu acho que o Flamengo também tem que rever isso e olhar essa situação desses jogadores que tá vivendo esse momento ruim, né? Com essas contusões, eu acho que causa aí um prejuízo grande para o time do Flamengo. Eles não estão aí, não estão conseguindo trazer o resultado que o Flamengo precisa.
Zeca de Deus, logo mais no Maracanã, Fluminense e Bahia, 9:30 PM. O Bahia é o sexto colocado com 31 pontos, enquanto o Fluminense é o quarto colocado com 33 pontos. O que que a gente pode esperar, Zeca?
Esperar que o Bahia tem que vencer esse jogo, né? Joga em casa, não vai.
A casa é do Fluminense.
Ah, desculpa.
É no Maracanã.
Não, eu vi ali. Não, recebe, né? É exato. O Fluminense recebe no Maracanã, o time do Bahia. O Bahia vai. Não, o Bahia eu acho que não tem campo assim, talvez. Ele tenha vencido grandes clássicos aí fora de casa.
Fora de casa.
Né? Eu acho que também não é diferente aí contra o Fluminense. É time que o time já está acostumado, já conhece muito bem as estratégias desses adversários. Eu acho que não tem dificuldade. O Bahia precisa jogar bem fora de casa, ainda no Maracanã, contra um time que contra o Fluminense, que está muito forte. E olha só o Hulk aí, né? Já vem começando. Jogar bem, né? E aí sim, eu acho que aí o Fluminense aí dentro de casa é um clássico, né? Mas o Fluminense leva uma vantagem, tem sua torcida a seu favor.
Exatamente, a torcida vai fazer muita diferença, a torcida do Fluminense dentro do Maracanã vai com certeza buscar um grande apoio, até porque o time tá muito bem nesse campeonato, tá com 33 pontos, dá ainda para poder buscar, quem sabe, remar contra a equipe do Palmeiras. É um campeonato que tudo pode ser definido em 2, 3 rodadas. E agora no Barradão, Vitória e Palmeiras, esse jogo 9:30 PM, Zeca de Deus.
Não, o Vitória joga bem dentro de casa e o Vitória nos mostrou isso aí nos três últimos jogos.
Sim,
contra o Flamengo, venceu o Flamengo. Claro, perdeu lá no, contra o Remo, isso não quer
vale
dizer.
Vale só o Vitória eliminando o Flamengo na Copa do Brasil.
Exato, e lá foi uma história, né? No, contra o Remo. Hoje é uma outra história. Então muda tudo. Então, o Vitória já sabe aí a grandeza desse Palmeiras, já sabe que o Palmeiras é um time bom, tem atacante aí suficiente, que faz a diferença aí. Mas o Vitória eu acho que vai ter muita cautela, muito cuidado, sabe que vai enfrentar uma grande equipe que tá aí na colocação, em primeiro aí, na colocação aí com, né, 45 pontos na tabela.
44.
44, quando deu um ponto a mais, né? Tô até bonzinho, né? Então aí.
Você tá,
né?
Bom demais, Zeca.
Mas aí sim, mas eu acho que o Vitória aí tem que ganhar esse jogo aí. E até porque nossa, o Flamengo que tá lá embaixo, não conseguir vencer aí, é o que tá aí no pega-pega aí com o Palmeiras.
Bora ver, Zeca de Deus, esses são os jogos de hoje no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Corinthians e Atlético Paranaense. Esse jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 28 pontos em 20 jogos. Enquanto isso, o Atlético Paranaense tem 36. O Atlético é o terceiro colocado. Vale ressaltar que a permanência de Memphis Depay no Corinthians ainda segue em compasso de espera. Como apurou a ESPN, o craque ele tinha retorno ao Brasil esperado para amanhã, quinta-feira, dia 30, mas o cenário foi alterado diante a demora da diretoria alvinegra no envio do novo contrato acertado com os representantes do holandês. E agora o camisa 10 só retornará a São Paulo depois que assinar a renovação de vínculo com o clube paulista. Vale ressaltar que os representantes de Memphis Depay não foram oficialmente avisados a respeito da realização de exames médicos como condição para assinatura do contrato. Ainda assim, o atleta não se opõe ao procedimento. Rapaz, o Memphis Depay, Eu queria saber dos torcedores do Corinthians, se vocês já colocam o Memphis Depay como ídolo. Por quê? Ele reduziu o salário, né, não tá nem recebendo o salário direito. Ele tá querendo ficar, ganhou 3 títulos com o Corinthians, livrou o Corinthians de um rebaixamento. Eu queria saber, alô, torcida corintiana, você que é corintiano, manda aí mensagem aqui pra gente no Balanço Esportivo. Nosso número é 779-9907-9470. Vou repetir, em 779-9907-9470. E aí, o Depay pode ser considerado um ídolo para o Corinthians hoje? Porque assim, ficou no momento de crise, veio no momento de crise, onde o Corinthians não sabia nem se conseguia pagar o salário do atleta. Conseguiu livrar de um rebaixamento, conquistou 3 títulos importantes onde o Corinthians vinha numa seca. Porque veio Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. E jogando muito, viu? O Corinthians jogou muito nesses campeonatos. E preferiu aceitar a própria proposta que o Corinthians tinha enviado, de reduzir até mesmo questão salarial, verba para ele. Ele escolheu ficar. Então fica aqui o meu pensamento, olhando, ele realmente tá acreditando muito nesse projeto do Corinthians, abraçou o clube com tudo. E aí, Zeca?
Não, eu acho que, a gente sabe, torcedor é complicado, né? Eu acho que quando o Depay, em alguns momentos, em alguns jogos, não jogou bem. Mas porque ele também teve uma contusão também por fora em alguns jogos. Mas o Depay, ele também trouxe, como você falou, 3 títulos. E também, é claro, a idade dele aí, acho que é 35 anos, parece. Eu acho que
não ajuda tanto.
Não ajuda tanto, né? Mas ele, na inteligência, um craque de bola que ele é, ele também faz a diferença, assim como ele também contribuiu com esses 3 títulos para o Corinthians, né? Reduziu o salário aí, deve ser, ficou bom para o Corinthians e bom para ele. Até porque a gente sabe que o Depay também é um cara milionário, né? Tem aí os institutos, teve aí em algumas favelas, ajudando muitas e muitas famílias.
Com certeza.
Né? Então, eu acho que ele merece estar no Corinthians, talvez pode aí, né? Ser ídolo, né? Ter ele como ídolo do Corinthians, eu acho assim. O fato dele já chegou ontem, praticamente ontem, e trouxe, né? Ajudou o Corinthians a ganhar esses 3 títulos, né? Já tem uma história, já fez uma história no Corinthians aí. Eu creio que vai dar tudo certo e o Corinthians precisa de um cara desse aí. Se ele não estiver jogando aí no primeiro tempo, que seja no segundo tempo, Igor.
Com certeza. Zeca de Deus, vamos lá. Próximo confronto amanhã, Coritiba e Cruzeiro, às 21h30. Zeca de Deus, o Cruzeiro é o 11º com 27 pontos, enquanto o Coritiba é o 10º colocado também com 27 pontos. Esse jogo é na casa do Coxa.
É, jogo difícil para o time do Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro agora, esses dois últimos jogos aí, jogou bem. Mas o Cruzeiro também, né? Você vê aí a situação do Cruzeiro com os grandes estrelas, né? Teve aí essa fase ruim, passando por essa fase tão ruim nessa competição. Mas vai jogar o Coritiba também, né? Começou bem, e aí começou meio lá, meio cá, perdeu dentro de casa, né? Na semana passada. E aí vai jogar contra o Cruzeiro. É um clássico, né? Hoje, né? Então é uma missão complicada para o time do Cruzeiro, que não vai tão bem. Que também é uma, né? Também para o time do Coritiba. É, né? Claro que o Coritiba tem, jogando em casa, tem os seus torcedores a seu favor. E aí vai empurrar aí o Coritiba aí, o Coxa aí, para tentar vencer o Cruzeiro.
Zeca de Deus, os confrontos dessa rodada serão adiados por conta da Copa Sul-Americana foram eles: Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino, Chapecoense e Vasco da Gama. Esses confrontos estão adiados. Será que a rodada do Campeonato Brasileiro, os artilheiros são eles: Viveiros do Atlético Paranaense com 12 gols e o Pedro do Flamengo também com 12 gols. Zeca, agora são 18h33. Vamos dar uma faturadinha?
E já já
a gente volta.
Ela balança o popozão na carroça da Saveiro. Ei, tô nesse semato boiadeiro. Ela balança o rabetão na carroça da Saveiro.
CYV558.
Motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Ita Guanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Ita Guanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Está na hora de cuidar da sua saúde, da sua autoestima e sorrir com confiança. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento especializado, tecnologia de ponta e avaliação totalmente gratuita. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, próteses, lentes e facetas em resina, clareamento dental a laser, tratamento de canal, limpeza, restaurações, odontopediatria, radiografia panorâmica e tomografia. Tudo em um só lugar. Atendimento humanizado e condições facilitadas de pagamento. Agende agora sua avaliação gratuita pelo WhatsApp 779-8809-0900 ou visite-nos na Praça José Ferreira, número 15, Centro de Guanambi. Sorrisos Life. Seu sorriso merece esse cuidado.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto 9 9870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, tem geladinha. Água de coco todo mundo quer, é o quê? É coco ice.
Na Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas. Novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Licition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Licition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Licition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Licition, estratégia, eficiência e resultados.
O desempenho do seu carro começa pela manutenção certa. Na Lubricol, seu veículo recebe o cuidado que ele merece. Somos referência em troca de óleo de câmbio automático, com tecnologia de ponta para a troca completa do óleo da transmissão, garantindo mais segurança, desempenho e maior vida útil para o seu carro. E tem mais, na Lubricol, você encontra peças, acessórios e oficina completa, com equipe especializada para atender veículos leves e pesados. Lubricol, Avenida Santos Dumont, 514 Guanambi. Telefone 77-3451-2812.
Procurando um almoço saboroso ou aquele churrasco de dar água na boca? Então venha para o Restaurante Verde Vale, na BR-030, saída para Caetité. Você encontra um buffet completo, com carnes selecionadas, pratos especiais, saladas fresquinhas e drinks preparados especialmente para você. E na Avenida Barão do Rio Branco tem mais uma excelente opção: Restaurante Bocas Grill. De segunda a sábado, você saboreia um delicioso almoço. À noite, tem churrasco e espetinho. Servimos marmitex a partir de R$14,90, com entrega em domicílio. Peça já pelos telefones 739-9923-3268 ou 38-99229-8109. Restaurante Verde Vale Bocas Grill. Qualidade, sabor e o melhor atendimento, sob os cuidados de Juliana e Ronaldo.
Atenção Guanambi e toda a região. Chegou o Festival de Pisos e Porcelanatos da Rede Construir Guanambi. É a oportunidade perfeita para construir ou reformar com muita economia. Tem pisos a partir de 21,90 metro quadrado. Porcelanato a partir de 39,90 metro. Além de condições especiais em argamassa e rejunte. Renove sua casa com qualidade, beleza e os melhores preços da região. Mas corra, as ofertas são por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Venha para a Rede Construir Guanambi, na Avenida Tiradentes, número 2377, bairro Alvorada. Informações pelo WhatsApp 77-3451-5041. Rede Construir Guanambi, o piso ideal para a sua casa está aqui.
Certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na rua 13 de maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
Muito bem, Zeca de Deus, falei que era rapidinho e a gente já está de volta. Tem mensagem, tem Leidinha Rita aqui no Balanço Esportivo, já mandando mensagem pra gente. Boa noite, pessoal do Balanço Esportivo, sou Leidinha Rita de Morrinhos. Valeu, cara! Tem mais áudio aqui, tem áudio pra gente.
Mas começou melhor que
como bom. Alô, Chitão, pessoal da cultura aí, boa noite. Moro todo te ouvindo aqui em Parelheiro, São Paulo, Zona Sul, São Paulo. Eu queria saber o resultado aí do Dioca, o corredor aí no Troféu Brasil. O corredor dia 16, 17 teve o Troféu Brasil na primeira fase, né? Prosseguiu depois, se ele obteve uma boa colocação. É isso aí, valeu, tchau, tchau, boa noite.
Valeu, Maurício, aquele abraço pra você, meu querido, tá sempre ligado aqui no Balanço Esportivo, em São Paulo, escutando a programação. Tem também o Suquinha ligado.
E aí, Zeca de Deus, boa noite. Igor, Roberto, boa noite pra vocês e toda a galera que está ouvindo o Balanço. Manda uma alusão aqui pra galera da Boa Grande, Monte Azul, Monte Pascoal, essa galera aí. Valeu, Zeca de Deus. Aqui é a Suquinha do bairro Monte Azul, tá lá da Boa Grande, viu? Uma boa noite pra vocês aí, viu?
Zeca de Deus, vamos lá. Valeu, Suquinha, muito obrigado pela sua audiência. Tem também André Luiz lá na Lagoa do Tamboril, nosso parceiro aí, é flamenguista apaixonado, tá ligado com o seu radinho, sempre escutando o Balanço Esportivo. Tem áudio aqui pra gente, mas antes aqui, mensagem aqui do nosso queridíssimo corintiano apaixonado. Boa noite, Igor e Zeca de Deus, aqui é José Nilton na Chapada da Zona Rural Municipal de Caetité. Amanhã vai ser 4-0 pro Cruzeiro, não quero saber de Coritiba. Valeu, José Nilton, sempre ligado no Balanço Esportivo, muito obrigado pela sua audiência. Tem áudio pra gente, alô, Tal.
Boa noite, Zeca, boa noite, Igor. Tô aqui ligado no Balanço Esportivo, tô vendo vocês comentários sobre o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Flamengo, mais tarde tem Palmeiras, tem Bahia, tem vários jogos hoje pelo segundo turno. E o Flamengo na caçada ao líder, né, Zeca? Mas Igor. E se quiser lutar pelo título, é vencer ou vencer, né? Porque negócio de empate, Palmeiras perde, o Flamengo não vence. O Flamengo vence, Palmeiras vence. Então dá esse debate aí, né? Mas vamos ver se o Flamengo vence e o Palmeiras tropeça de novo contra o Vitória no Barradão, que não é fácil lá. O Vitória sempre faz alguns jogos bons. Então vamos ver aí. Então, mais boa noite, Igor, boa noite, Zeca, ligado sempre no programa, que cresce enormemente a cada dia que passa. Boa noite.
Valeu, tal, aquele abraço. Queria só mandar aqui, só para os nossos ouvintes aqui, o resultado, né? Do tempo do Dioca, que ele acabou completando a prova final em 1 minuto e 48 segundos. O pódio dos 800 metros. O ouro ficou com o Eduardo Ribeiro, 1,46. Leonardo Jesus, 1,47. E aí, a gente sempre com muito orgulho do nosso queridíssimo aí, Dioca Capizang, aqui na nossa região. Valeu, Dioca, muito obrigado, ele sempre participando do Balanço Esportivo aí com o Chitão. Tem também muito áudio pra gente, tem corintiano. Alô, Dito!
Boa noite, Igor. Boa noite, Zeca. Boa noite, Roberto Santos. E boa noite a todos os organizadores do Balanço Esportivo. Então, Igor, vocês estavam comentando a respeito do Mendes Depay. Eu, particularmente, como um bom corintiano, nunca gostei dele, nunca. Ele jogou bem quando era mais jovem lá na Holanda. E outra coisa, viu? Ele só tá desfazendo, assim, de várias coisas, porque nenhum clube interessou por ele. Nenhum clube até agora se interessou por ele. Por isso que ele tá querendo retornar e tá, assim, desfazendo de várias coisas. Mas e outra, ele nunca será um ídolo do Corinthians. Nunca. Ele não chega nem aos pés de que nem o próprio goleiro Ronaldo, Cássio, Marcelinho Carioca, Sócrates, Zenon e o próprio Neto, que eu tive a oportunidade de ver jogar ao vivo. Então, ele nunca chegará aos pés desses ídolos. Para mim, nunca será um ídolo do Corinthians, não. Para mim, tomara que não renovasse, viu? Nunca gostei dele. E hoje no jogo Internacional e Flamengo, não é querer secar, não. Mas vai dar Inter, viu? O Inter ganha do Flamengo hoje, viu? Ó, boa noite pra vocês aí, boa noite, Zeca, boa noite, Igor, e boa noite, meu amigo Roberto Santos.
Valeu, Dito, muito obrigado, bacana demais aí ter a sua opinião. Alô, Hugo Borges, o que na semana aí completou anos, feliz aniversário, meu parceiro, muito obrigado pela sua audiência, sempre aqui ligado no Balanço Esportivo.
Boa noite, amigos, manda gol pra mim, estou sempre na escuta do programa. Pois é, moço, amanhã tem Coringão e Atlético Paranaense, né? Parada dura, o Atlético é terceiro colocado, mas só que o jogo é na casa do Corinthians. Eu acho que dá, né? 1-0 pro Corinthians aí, sofrido. Respondendo sua pergunta, Membros, tá sendo fundamental pro time, né? Salvou do rebaixamento do ano retrasado, ganhou o Paulistão e uma Copa do Brasil, fez o gol do título e também foi fundamental pra Supercopa. Se você ganhar mais títulos nesses 2 anos de contrato, a história será outra, né? Pode até ser que se torne ídolo, que eu tenho pra falar hoje, valeu.
Valeu, Hugo, muito obrigado pela sua audiência, bacana demais, um Balanço Esportivo, muita gente ligada no programa, só tenho que agradecer. Alô, Clarice.
Boa noite, Igor, Roberto, Zé de Deus, boa noite a todos, você, locutor, funcionário, quer dizer que tô na escuta, tá? Deixo um abraço a todos vocês, pra minha família, meus filhos, genros, nora, netos, pra meus irmãos morrinhos, pra minhas irmãs, pra meu cunhado Paulinho e família, pra minha cunhada Cida, pra minha amiga Leidinha Rita, pra Regina Cida Rose, pra Martinha do Mitamel, pra Branca da Batateira, Luzia Santos, Marinalva de Alvim, toda a galerinha, tá? E pra dizer Chitão, valeu, cara.
Muito obrigado pela audiência. Olha só, tem o pessoal de Moinhos também mandando mensagem em Fazenda Cocos.
Boa noite, Zeca de Deus. Boa noite, Igor. Boa noite, Chitãozinho. Aqui é Maria das Graças, Fazenda Cocos. E valeu, cara. Tô passando aí que eu tô mandando um alô pra Eva, Janiel e a turma aí da Fazenda, Tanque do Caldeirão, Fazenda Coco, Velha Rita e Bonfim. Falou, cara. Boa noite, Rádio Cultura.
Boa noite, um abraço especial a toda a turma também da Fazenda lá, Tanque do Caldeirão. Tem também Sebastião Laranjeiras, hein?
Boa noite, Zeca Deus, aqui é Adriano de São Paulinho, aqui de Fazenda Queimado, município de São Bastião Laranjeiras. Gostaria de mandar o hino do São Paulo pra nós aí. Beleza? São Paulo é São Paulo, pai. Flamengo vai jogar pro São Paulo, treme.
Pior que é mesmo, hein? O pior que é mesmo. Alô, Hélio Ribeiro, o homem tá ligado no Balanço Esportivo, hein?
E aí, cara, boa noite.
Boa noite, Zeca de Deus. Boa noite, Roberto Santo. E um boa noite para todo locutor, essa agricultura maravilhosa. Que nosso Brasil ama a cultura. E ama todos vocês. Com todo carinho, com todo respeito. Eu quero mandar um alôzinho para minha mãe, Dona Relan, fazendo Pará. Um alô para minha irmãzinha, André Ribeiro. Mandar um alô para meus quatro sobrinhos. Um alôzão para Daílson, para o caminhão lá de Morrinhos. Um alô para o pessoal de Morrinhos. Um alôzão para a Elia Costa Invernada e família. E um alôzão, meu grande amigo Hélio da Silva, em Moda Nova. E um alô para toda a gente do programa. Um alô para o pessoal aqui, João Bezerra, em Caldeirão, Velha Rita. E por aí vai. Dizer você um bom trabalho e uma noite abençoada por Deus para todos nós.
Valeu, Hélio. Muito obrigado aí pelo seu áudio. É, rapaz, olha só. Vale ressaltar que uma grande notícia seria... Olha só, Corinthians fica de fora da disputa por conta do transferban e FIFA, da FIFA e também do alto custo da negociação. O Cruzeiro retornou as conversas aí com o staff do atacante Wesley do Al Nassr e as tratativas ainda estão por fase inicial, mas podem ser avançadas no próximo dia, nos próximos dias, já que a Raposa busca reforçar o ataque do seu time com as lesões do Gabriel Peck e também do Sinisterra. Zeca de Deus, tem mais áudio também chegando, João Nogueira ligado no balanço.
Boa noite, Igor, boa noite, Zeca de Deus, aqui é João Nogueira, ô Zeca de Deus, hoje vai dar Flamengo, sabe quando o Flamengo vai ganhar hoje? 2-1 no Internacional, pode botar fé no que eu tô falando. E manda um alô lá para todos meus irmãos lá da fazenda, Chico Fernandes lá, Zeca de Deus, mais Igor, tudo aí, tô assistindo aqui o Balanço Esportivo, no Pedro, o Balanço Esportivo, por nada. E manda um alô também para tal do Pastel, meu amigo, e manda um alô também para Ivan Coruja do Detran, no bairro Lagoinha. Ivan Coruja é botafoguense, vocês sabem, né? E para todos meus amigos lá das cruzes, todos seus ouvintes, Zeca de Deus, e para todos vocês aí da cultura, cultura primeira da cidade, um abraço e uma boa noite e muita paz para vocês aí.
Muito obrigado, João Nogueira. Queria também mandar um abraço especial, Liana Ribeiro, ligada no Balanço Esportivo. Ela já tá acompanhando sempre aqui. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Cadê um alô da galera agora, Zeca de Deus?
Pois é, não é? Eu quero agradecer, João Nogueira, muitos anos, mais de 30, 40 anos aí, meu amigão. Forte abraço a todos vocês que já mandaram aqui seu recadinho aqui. Eu quero aproveitar aqui, olha, eu quero só lembrar aqui, né, de muito tempo aqui, só lembrar, quero mandar um forte abraço a essa turma aqui, olha, nem careca que fez história aqui no futebol guanabiense, foi um grande centroavante, depois voltou a ser zagueiro, Loné, um forte abraço a você, olha, então eu quero lembrar dessa turma aqui, ó, só pra lembrar aí, pra saudade, né? Saudade dessa turma aqui, olha só, a seleção de craque naquela ocasião, quem não lembra do saudoso Tchê, jogou no Real, né? Quem não se lembra do saudoso Alfredo, né? Popular Codorna, quem não se lembra do irmão dele, que tem um apelido Chão, né? Paixãozinho, mas era conhecido aí, ganhou o apelido jogando bola, Chão. Olha pra você, saudade dessa turma, né? E saudade também que ele que era dono, responsável pelo time, pela seleção de craque, na ocasião, Gervás, ali do bairro Marabá. Ele, né? Sua família, um forte abraço, quero mandar um forte abraço também aqui pra Dãozinho, também que fez parte também dessa seleção de craque, o nosso Fidelis também, foi um grande lateral esquerdo, cabelinho branco, né? Grande Fidelis, um forte abraço a você aí no bairro Marabá, né? O Santa Luzia, nessa turma aí do bairro do Gessino, também o Gessino é botafoguense, um forte abraço, irmão Coruja, ó, lembra o Wellington também Moraes, é flamenguista, quero mandar um forte abraço, ó. Esse que viveu muito tempo lá, o Gutenberg também, que ficou mais de 30 anos em São Paulo, agora tá em Guanambi, na rua Santo Antônio ali, amigo da gente, também jogou com a gente, grande Guten, era um zagueiro duro, baixinho, mas era forte, amigo de tal do Pastel, essa turma aí, um forte abraço, obrigado Guten, mais reconhecido por Chico, grande Chico, né? Paulo Pedreiro, grande Paulo também no bairro Marabá, Zé da Padaria Marabá também ligado no Balanço, Leandro também ligado aqui no Balanço Esportivo, nosso grande Almi na Tiradentes, seu forte abraço, a Cássio da Buga, ô Cássio, Paulo Renato, Vascaíno, Netão do Salão, Netão até convocado pra seleção, vida próxima, viu? Em 2030. Grande Zé da Amêndoa, no bairro, você tá rindo aí, lá no bairro Monte Pascoal, Zé da Amêndoa também tá ligado, dele a família Sandra, todo mundo aqui ligado, a Lumazinho também tá ligado aqui no balanço esportivo, Mazinho aí tá no predição, tá lá, já tá mão na obra, trabalhando, Neguinho da Prismala, da Primar de Saúde, Mirina Fazenda Alecrim, também tá ligado, Valquírio, sempre junto com a turma aí, né? Torcendo muito. E um forte abraço a Gil Motos na Tiradentes, também tá ligado aqui, Luizão no Porco Magro, né? Surinô no Enxura, fazendo xixu, e Bila, também tá ligado aqui no balanço. Ó, só pra encerrar aqui, lembrando que, né, já temos dois jogos aqui, não passou pra mim, mas tem já dois grandes jogos nessa abertura aí do terceiro campeonato Master Society na Arena Biricia 2026. Não vai perder não, hein? Coisa boa vão acontecer por lá, tá bom?
É isso aí, Zeca de Deus, vale ressaltar, e o Bira sempre inovando. Cada ano que passa, tá melhorando muito mais a estrutura e tá se tornando já o campeonato do Biro Massa uma, já tá entrando no que a gente pode colocar no calendário da cidade, assim, porque terceira edição consecutiva, prêmio muito bom e uma ótima organização do campeonato.
Claro, né? Bem uma organização e aí o bom também dali, né? É a responsabilidade, é que um campeonato começa na paz e termina na paz.
Exatamente.
Existe briga por lá. Então por isso que a gente convida todos para essa abertura. E olha só, tem a transmissão também, é claro, da Guanete TV, com o Chitão da Bahia, sua equipe, né? Naquela abertura tradicional do Chitão, né? Tudo isso e tem muito mais, né? E eu tô lá também na central, também ali na locução.
Na
ali,
locução, é, locutor. Fazendo do evento.
É, do evento, estão trazendo aí as informações, tudo que acontece lá dentro da Arena Biricia, não é? Como você falou, já é a tradição, né? Repercutiu aí na Bahia, no Brasil, no mundo, esse campeonato de massa, né? Os quarentões.
Zeca de Deus, pra gente tá encerrando aqui o Balanço Esportivo, só passando pra vocês os jogos de daqui a pouquinho, a partir das 19h30, Mirassol e Remo vão se enfrentar no estádio Maião, no estádio Beira Rio, Internacional e Flamengo. E também às 21h30 teremos Fluminense e Bahia no Maracanã e Vitória e Palmeiras às 21h30. Esses aqui são os quatro jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e também gostaria de desejar um feliz aniversário a todos os aniversariantes da semana, os que passaram e os que também vão chegar. Isso aqui é o Balanço Esportivo nesta quarta-feira, se encerrando, e amanhã no comando do Chitão da Bahia. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Chapelão do forró. O popular malucão. Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Alô, amigo do esporte. Final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro. 6h58.
Cultura. Ser só seu, só seu, só seu. Ser todinho seu, só seu. Eu quero ser só seu, só seu, só seu. Ser todinho.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações, que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior. Foram divulgados hoje os resultados do novo CAGED.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, Todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1.600.000 toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1.5 milhão de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o boletim hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1.300.000 toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa, apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologia, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SPPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SPPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SPPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SPPC. E ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo da SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos pra gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim, bem, o Ministério tem 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, para a produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização, né, a gente tem, existe, tem um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço a Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBPC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.